os alunos passam horas e horas desnecessárias fechados em salas de aula. Isso agravou os maus comportamentos e provocou a perda da qualidade pela saturação da relação pedagógica. Os currículos escolares são hoje meros servidores do orçamento do Ministério da Educação. E foi isso que deu cabo dos salários e da carreira dos professores perante o silêncio cúmplice da classe política. E nunca ninguém foi responsabilizado até hoje. O que nós solicitamos é que cada professor compare por si mesmo os currículos dos anos 80 e 90 com os currículos atuais. É facílimo identificar as razões do congelamento do tempo de serviço dos professores, das cotas irracionais impostas aos professores para acederem ao 5º e 7º escalões, da gravidade do poder de compra, da perda de poder de compra dos professores, de não haver dinheiro para os professores deslocados, dos alunos do ensino específico ou do ensino da música estarem na miséria, de haver edifícios escolares em ruína e alunos ao frio. O descalabro financeiro das escolas públicas resulta da patologia da obesidade pedagógica dos nossos amigos esquerdistas, PS, PCP e Bloco de Esquerda. Infelizmente, o PSD sempre fechou os olhos à gravidade deste problema. O Partido Chega tem sido o único a colocar o dedo nessa e noutra ferida. Dos cerca de 7 mil milhões de euros do orçamento anual do Ministério da Educação, o senhor Ministro da Educação nunca explicou neste Parlamento, nem aos educadores e professores, qual a percentagem desse montante que chega efetivamente às escolas, aos professores de sala de aula e aos alunos, e qual o valor e a percentagem que ficam presos na estrutura burocrática, administrativa e parasita do Ministério da Educação. Pacificar os professores e pacificar as escolas obriga a uma auditoria financeira ao Ministério da Educação. Como se não bastassem os milhões e milhões desperdiçados em observatórios e grupos de trabalho. Para terminar, Sr. Presidente, termino. O Partido Chega tudo fará para colocar um ponto final nesta era histórica de muito má memória para os senhores professores. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os peticionários que nos trazem hoje esta petição, que reclama mais justiça, efetivação de direitos e respeito pelos horários de trabalho dos professores. E estamos mais uma vez a discutir nesta Assembleia as condições dos professores e sabemos que, infelizmente, vamos continuar a discutir a sua luta até que saiam das negociações soluções minimamente satisfatórias. Profissionais docentes e não docentes fazem um trabalho diário inestimável, mas veem o seu trabalho desvalorizado há décadas. Os professores pedem justiça, respeito e dignidade na profissão e aquilo que têm tido é um tratamento absolutamente incompreensível. Ainda esta semana, os professores se manifestaram nas ruas do Porto, questionavam se será necessária uma revolução e fazemos a mesma pergunta. O que é que está o Governo à espera para que efetivamente possa adotar uma postura negocial mais justa e mais aberta e para que se possam fazer alguns avanços? Porque até aqui o que temos visto é não só uma desvalorização contínua e bloqueios na progressão da carreira, a obrigação de andar com a casa às costas, procedimentos concursais para regimes de mobilidade em doença que deveriam de ser um direito fundamental assegurado, o que é absolutamente indigno numa sociedade justa. E pior, a solução não passa por considerar as greves ilegais, estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, ilegais, ou menos ainda fazer aquilo que vergonhosamente aconteceu em Oeiras, que é chamar professores para terem que prestar declarações na esquadra e verem-se abraços com processos de crimes. Não é este o Estado de Direito que queremos, nem é esta a justa valorização dos professores, que têm um papel absolutamente fundamental num dos garantes da igualdade de acesso à educação entre crianças e jovens.
Obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento em especial os senhores peticionários. E temos falado do PS passa culpas, do PS marca passo, mais uma semana, mais a mesma, continuamos na mesma situação, mesmas preocupações, mesmos impasses, mesmas indignações. Estaremos de novo no fim de semana à espera de mais um mar de gente e pessoas e profissionais que são responsáveis por desenvolver o capital humano de um país, que marcam a diferença no desenvolvimento das crianças e jovens, todos os dias têm um papel fundamental para as crianças e, repito, para o país. Nós temos orgulho nos profissionais que temos. Profissionais que precisariam de ter reconhecido mérito, condições de trabalho, que não se passe o que aconteceu na mobilidade por doença, que tenham uma profissão atrativa, com a dignidade que merecem e a valorização que merecem e tanto nos orgulha. E também num ambiente saudável, que vai de tantas dimensões, desde a burocracia à saúde mental. Mas, infelizmente, o que temos é uma política de pouco chinho para tudo isto. Nós temos feito críticas e defendemos um modelo diferente na política de educação. E podem vir os partidos de esquerda ou mesmo o próprio Ministro da Educação acusar-nos com bicho-papões, que estamos a falar mal da escola pública, mas não, nós não estamos a denegrir a escola pública. Não foram os liberais que deterioraram a escola pública, foram as políticas governativas, foi o PS, foi a geringonça. Governo que não soube responder, governos cansados, sem proatividade, sem soluções, sem futuros, com alterações pontuais que nada resolvem a médio prazo, sem soluções de reformas. Mas o cerco está a apertar. Os constrangimentos, como o governo gosta de chamar, aos problemas dos professores, já poderiam ter sido resolvidos há anos, se a educação fosse efetivamente uma prioridade. Mas não é. É uma questão de conveniência, de circunstâncias. E pior, é danosa. É danosa para os alunos, para o país, para as famílias, para a comunidade escolar, para toda a comunidade escolar, e o Governo deve sim uma solução ao país. Quanto mais se agrava esta situação, mais se multiplicam outros problemas, como por exemplo a recuperação das aprendizagens, já em cima de uma situação deteriorada, mas também há outros sinais indisfarçáveis de desconfiança no sistema. Por exemplo, em 2021 foi a percentagem mais elevada de sempre de alunos do secundário nas privadas. E já foi noticiado neste mês de janeiro que os colégios privados estão com inscrições esgotadas para o próximo ano letivo. Temos então uma procura crescente por soluções privadas nos diversos ciclos e o que é que se chega à conclusão? Isto é devido à incerteza, à imprevisibilidade da escola pública e não vale a pena falar que são os liberais que estão a falar mal da escola pública porque nós não estamos. Nós estamos a falar mal, sim, e com razão, da política pública deste governo. E quem é o melhor amigo da escola privada tem sido este governo, tem sido a geringonça. É lamentável que continuemos sem soluções, soluções que um país, as crianças e os professores não podem esperar. E mais, num país onde as desigualdades sociais se continuam a agravar. Para terminar, fica apenas a seguinte constatação. Fica respondida à pergunta. Afinal, quem é que fez o verdadeiro ataque à escola pública? Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço principalmente aos peticionários, professores e professoras, que são a coluna vertebral da nossa escola pública, que foi a grande conquista a que acedemos depois do 25 de Abril e que durante séculos tinha faltado a este país, o acesso a uma educação de massas, de qualidade, que permitisse às pessoas conquistarem novos mundos. E todos nós temos na nossa vida algum professor, alguma professora que nos permitiu ser algo com que antes nem sequer sonhávamos. O LIVRE tem, desde praticamente a sua fundação e desde a sua primeira eleição legislativa, 2015, a contagem integral do tempo de serviço no seu programa e tem lutado aqui por todas as outras reivindicações que nos apresentam nas vossas petições. É preciso que todos em Portugal nos consciencializemos disto. Quando falamos da geração mais qualificada de sempre, quem a qualificou foram vocês. Quem a deixou fugir foi quem não teve políticas de emprego e de valorização, inclusive no ensino público, que permitissem que esses jovens aqui ficassem. E quem agora não tem políticas que permitam que vocações de ensino possam seguir a carreira do ensino, porque se não a veem respeitada no presente, não quererão segui-la no futuro. E isso é uma enorme perda com que todos estaríamos confrontados. Obrigado pela vossa petição e seguimos juntos nessa luta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saudação especial aos mais de 17 mil professores peticionários e à FEMPROF. A Assembleia da República tem sido chamada a debater questões antigas que afetam os profissionais de educação, designadamente os professores. De há cerca de dois meses, o debate, que tem sido contínuo desde há muitos anos, acontece amplificado agora por milhares de vozes que se fazem ouvir em abono da sua razão. Desta feita, inscritos na petição ou levados a iniciativas do BE, do PCP e do Chega, temos como objeto deste debate, de uma só vez, todas as realidades que têm motivado protestos e reivindicações. A recuperação do tempo de serviço, o acesso aos 5º e 7º escalões, a precariedade no recrutamento e colocação, a aposentação, os horários de trabalho, a revisão da gestão das escolas, a atualização salarial e a compensação a docentes deslocados, a reposição e progressão de carreiras. Toda a agenda reivindicativa, portanto, e uma vez mais em discussão. Não nos queixamos. Acolhemos com responsabilidade mais esta oportunidade de falar sobre assuntos que marcam as nossas preocupações coletivas. Aqui chegados, verifiquemos alguns pressupostos em que já é possível assentar sob o crescente coro de protestos. Primeiro pressuposto. Antes de mais, apelemos à capacidade de acreditar no que nos pode conduzir ao sucesso, ultrapassando o impasse. Estão todos, profissionais de educação e de administração educativa, condenados ao entendimento, sob pena de nos deixarmos enredar no descrédito, desprestígio e inoperância. Se ainda estamos a discutir e a procurar avançar, é porque ninguém, seja de que lado for, desistiu de tentar. Segundo pressuposto, os que estão envolvidos percebem que o problema é difícil e complexo, não se resolvendo nem com passe de mágica, nem com espírito de guerrilha, nem com teimoso acantonamento, que nunca conduzirão a um destino comum e alcançável de avanços e conquistas. Terceiro pressuposto. Independentemente do tipo de propostas que afastem as partes, une-as a ideia de que o ponto de mira é a melhoria da escola pública, que só se constrói com os docentes valorizados e com condições dignas de trabalho. Quarto pressuposto. Já ninguém tem dúvida de que não pode ficar tudo na mesma. Não está no desejo e vontade de ninguém que não se saia do impasse com a obtenção de níveis de valorização da classe e carreira docente, mesmo que não se consiga dar tudo e de uma só vez. Quinto pressuposto. Para que o trajeto das soluções continue a ser trilhado perante os clamores dos profissionais e a apresentação de propostas do Governo, é bom que todos considerem que, sendo o único que pode levar ao rumo certo, o caminho está encontrado e é para ser feito juntos. É o caminho do diálogo, da negociação responsável, da demanda de soluções possíveis, equilibradas, justas, em resposta às expectativas mais importantes. Não há maus e bons da fita. Não procuremos os vilões, porque não existem. Sexto pressuposto. A grande questão é se, da parte de quem dirige os destinos da educação, já foi ou não iniciado o tal caminho de diálogo, de aproximação de posições extremadas. Temos que ser francos a responder. Houve propostas ao combate ao flagelo da precariedade dos professores? Sim, houve. Houve avanços negociais de valorização de alguns aspectos da carreira docente? Sim. Houve preocupação com a melhoria de condições de trabalho nas escolas? Sim. Não se constituíram como avanços as propostas que se consubstanciam na redução das dimensões das áreas geográficas dos QZPs, passando dos 10 para 63?
Deputado, dê-me licença de interromper. Os seus deputados têm de garantir condições para que os oradores intervenham. Portanto, peço o máximo de silêncio possível. Sr. Deputado, faz favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E os mecanismos de permuta e de resolução do problema das ultrapassagens já no concurso de 2024? E o alargamento de colocações em quadros de escola em que os professores se podem fixar permanentemente? E o recrutamento e vinculação como critério único da graduação profissional? E a redução de horários incompletos? E a vinculação dinâmica de mais de 10.500 docentes este ano e para lá da norma travão, com 1.095 dias de serviço? E o aumento de 2 escalões remuneratórios para contratados? E a fixação de vagas para acesso aos 5º e 7º escalões em 75% e 58%? E a redução das tarefas burocráticas? Está tudo feito? Não. É muito o que foi feito? Já é algo?